Agora na Rádio CNM, entrevista.
Aqui no estúdio da Rádio CNM, eu tenho o prazer de anunciar duas presenças muito importantes para o movimento. O presidente Nilson Diniz, que é lá da Prece do Ceará.
Isso.
E o seu diretor institucional, meu particular amigo também, o Expedito Nascimento. Permita começar com o presidente, doutor Expedito. Presidente, bom dia.
Bom dia, Tairo. Bom dia aqui todos os seus ouvintes da Rádio CNM. A gente está aqui hoje, como você bem falou aí, se engajando aí com os nossos companheiros aí, das co-irmãs, né, das associações, também com a CNM. E hoje aqui um dia de mais de criar um relacionamento aqui com os nossos deputados federais, os senadores, com as bancadas, né, e para que a gente possa se juntar, né, formar fileiras aqui em prol das defesas, das lutas que nós vamos ter esse ano 2019.
Esse evento, presidente, que o senhor está vendo, que é o evento que a CNM fez até agora, que me ajude o seu Expedito com sua memória, que eu me lembre em quase 10 anos do CNM, é o evento que reuniu o maior número de parlamentares, deputados federais e senadores. Eu não tinha visto ainda aqui dentro da CNM mais de 200 parlamentares, como tem agora de manhã aqui, que estiveram aqui. É, não é, Expedito?
É isso. Eu tenho 10 anos, posso dizer, que milito aqui na CNM, né? E foi o maior evento da história da CNM com relação a parlamentares, né? Nós tivemos uma presença maciça e teve uma grande mobilização dos estados, mas não podemos negar também a grande mobilização da CNM, né?
Tá bom, Judito. Presidente, aí é isso mesmo. Esse evento que hoje reúne tantos parlamentares significa um novo tipo de comportamento que se pode esperar do Congresso, tanto Câmara quanto Senado, em relação aos municípios, porque nos últimos tempos a briga tem sido intensa para evitar aqueles projetos que, embora a gente alerte, são sempre causadores de impactos negativos nos municípios. E agora, será que vamos ter aí o nascimento de uma outra realidade, Breno?
Bom, a gente, quando ocorre uma mudança, e a gente espera que essa mudança ela venha na expectativa daquilo que a gente vai lutar, né? E eu acredito muito que a gente vai mudar. Não sei se na proporção que nós queremos, tá certo? Eu estou confiante, nós temos aí uma mudança no Congresso, de qualquer forma. Eu acho que o movimento municipalista ele precisa se organizar mais, precisa estar mais junto, mais participativo, não deixar apenas que as direções possam participar, mas que os prefeitos mesmo venham para cima, venham se juntar, porque quando demonstra força, ocorre de ter as mudanças que a gente quer. Então, eu acredito que esse ano de 2019, até porque os prefeitos desse país, eles estão com muita dificuldade. No Ceará, nós temos muitos problemas, né? E esses problemas foram criados aqui no Congresso, esses programas de governo que foram criados ao longo desse tempo, hoje estão todos subfinanciados, os deputados são conhecedores disso, os nossos prefeitos, e nós precisamos, tem outras bandeiras, mas estou só colocando essa porque, seja na educação, seja na saúde, na assistência, em qualquer área, todos esses programas estão subfinanciados e causando um grande problema para que os municípios que estão lá na ponta possam executar essas políticas que foram desenhadas aqui. No começo, um financiamento de forma adequada, mas ao longo do tempo isso veio defasando e hoje nós estamos lá com esse compromisso assumido, resolvendo dessa forma, mas criando uma grande dificuldade, porque o recurso que vem hoje não é mais compatível com o que vem no passado. Então, esse, eu acho que é um calo muito grande lá nos prefeitos, e eu acho que esse vai ser a brasa que precisa para ferver lá os pés do prefeito e ele vir para Brasília aqui para poder a gente lutar aqui junto aqui com os nossos deputados e senadores.
Presidente da Prece, Nilson Diniz, dos 184 municípios cearenses, quantos hoje estão com água no queixo? Todos?
Olha, Não, todos, não diria todos, mas assim, o Ceará, ele tem uma concentração muito grande de renda, e nós temos aí, se a gente pegar os 10 maiores municípios do estado do Ceará, e aí eles são como assim um ponto fora da curva do que a gente vai falar dos outros 174, né? Eles são municípios maiores, como Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Eusébio e tal. Eles têm uma situação, poderia dizer,
melhor
em relação à grande maioria. O restante dos municípios, eles têm uma dificuldade muito grande, porque estão todos praticamente lotados no semiárido, certo? Com dificuldade para gerar renda, gerar emprego.
Falta de chuva.
Nós temos 6 anos de seca, tá certo? De seca, e isso traz uma grande dificuldade. Os prefeitos nessas regiões, eles estão com muita dificuldade. Poderia dizer que eu acho que a água já passou do queixo, ela está encostando no nariz. Porque a situação, como eu acabei de falar, ela gera problemas. Tairo, só para você ter uma ideia, vou citar aqui um exemplo claro que a gente vive lá. Se a gente retirar esses 10 maiores municípios, na questão do Fundeb, que foi um grande avanço na educação, sem dúvida nenhuma. Só que ao longo do tempo, ele veio se defasando. Por exemplo, de 2011 agora para 2017, o Fundeb cresceu em torno de 60%, 62% no estado do Ceará para os municípios. E, por exemplo, os honorários dos nossos professores subiu mais de 120%.
Se a gente não fecha.
Aí a conta vai começando a não fechar, porque nós temos aí uma população com a taxa de natalidade que cada dia a gente diminui o número de nascimentos. Você tem ganhos da política que foi dada a valorização do professor, do magistério, como a questão de um terço. Hoje o professor, de 20 horas sala de aula, hoje ele está em sala de aula nas 13 horas, 7 horas para planejamento. Faz com que os prefeitos também tenham que contratar esses 30% para poder colocar. Né? Então, assim, são vantagens, são situações, e situação econômica que vem ao longo de um tempo deteriorando todo o financiamento do Fundeb. E hoje, o Fundeb, nesses municípios que eu acabei de falar aqui, 174 municípios, praticamente todo o dinheiro dele não paga mais os funcionários da educação, comprometendo só com os professores, em média, 80% da sua arrecadação. Então, isso é um problema sério lá na nossa região. O Fundeb, para o ano que vem, vai ter que ser refeito,
pois
ter que
ser repensado. Eu queria falar com o senhor exatamente isso, que nesse momento aqui na CNM estão sendo realizadas reuniões quase que semanais, já jogando e discutindo o Fundeb permanente. Mas para ele ser permanente, precisa de uma série de mudanças, né? Até por conta de poder pagar, o que hoje não acontece.
Isso. Então é preciso repensar principalmente a questão da complementação da União. Tá certo? Os municípios do Norte e do Nordeste, que recebem essa complementação, ela hoje é insuficiente para cobrir. Né? Não é só cobrir aquele momento, é preciso ver uma forma de que isso seja compensando ao longo dos anos, para que não aconteça o que está acontecendo hoje. Tairo, hoje, segundo a FIMBRA, que é a Finanças do Brasil, que é ligada à Secretaria do Tesouro Nacional, se você pegar a receita do Fundeb desses 174 municípios e dividir e fazer um percentual, o Fundeb representa 31% da receita corrente líquida desses municípios. Isso é muito, muito, porque como o dinheiro não paga mais os funcionários, e vamos supor, 31% hoje é só para a folha, tá certo? Termina sendo um pouco mais, 32%, 33% ou 34%, dependendo de cada município, tá certo? Se você somar com o que vem do SUS, que hoje lá, por esse mesmo prisma aí da FIMBRA, dá em torno de 13%, então 13 com 31 dá
44.
44 só para educação e só para saúde. Então, o que é que está acontecendo ao longo desse tempo? Se nós não mudarmos a lógica de refinanciamento nesse ano de 2019 e principalmente ao final de 2020, eu acho que quase 80% dos municípios cearenses, desses que eu estou falando, com exceção desses primeiros, quase todos estarão estourando a lei de responsabilidade fiscal só por conta do não financiamento adequado dessas políticas. Então a gente está aí realmente com muita preocupação com isso. Por isso você perguntou se eu estava feliz. Sou feliz de estar aqui vivo e lutando nesse momento, mas muito preocupado porque a situação dos municípios, ela tem um problema muito sério a curto prazo, a médio e a longo prazo, se isso não for modificado e justamente no Congresso, né? Então nós estamos aqui preocupadíssimos com essa situação, mostrando isso para os novos deputados, tá certo? Isso aí foi a nossa vinda aqui é de expressar isso para os deputados mais veteranos, já conhecem esse problema, mas muitos deles aqui, hoje praticamente é uns três que nós conversamos, que são deputados novos, não conhecem a realidade do município. Então, o estado do Ceará hoje é um estado extremamente equilibrado, muito bom, como acabei de falar, mas os municípios, eles, principalmente esses aí, eles estão numa situação difícil e que a gente vai precisar lutar aqui em Brasília e também nas pautas lá estaduais e municipais.
Esse seu sofrimento de hoje é o mesmo de ontem, do ex-presidente e seu diretor institucional que está aqui conosco, o amigo Expedito Nascimento. A coisa está feia, né?
É, a coisa está feia, mas é como diz o doutor Nilson aí, a gente não pode desistir da luta, não. Sempre que continuar lutando, e ele começou agora, mas já começou muito pé no chão, né, vendo a casa como um todo, e tendo essa visão do geral, que é muito importante, tendo essa visão do geral, e nós acreditamos até porque o país não pode continuar assim. Nós temos que encontrar solução, buscar solução, e temos que buscar cada vez mais o lado dos prefeitos. Os prefeitos têm que estar juntos, unidos, para que a gente possa fazer essa diferença.
Agora, Expedito, você acompanhou bom tempo a reunião lá com o café da manhã com os parlamentares, deputados e senadores. Você enxergou nele, o seu olhar no movimento todo deles, deu um bom indicativo? Vem aí uma nova realidade, pode ter nascido aqui uma nova realidade para os municípios?
Sim, até mesmo pela participação. Dá para a gente chegar à vontade deles querer fazer essa mudança, né? E estava precisando disso. E hoje nós temos uma mudança de 270 deputados novos, né? Quer dizer, mudou a casa, mudou o conceito, mudou a cultura. Eu acredito até que é o momento de se fazer o novo, é o momento de se fazer a diferença. E aí onde é preciso, mais uma vez repetindo, a unidade, onde é preciso que a CNM, que a Prece, que as outras entidades, todos estejam juntos. E que os prefeitos possam participar e possam trazer suas demandas para que a gente possa discutir de forma junta.
E esse momento que a CNM, junto com as estaduais, está promovendo com esse café da manhã, exatamente o momento mais importante, né? Porque é o começo do trabalho dos parlamentares novos nas duas casas, tanto Câmara como Senado, e inclusive para tomar conhecimento de qual a verdadeira situação, porque a maioria não conhece.
Né? Nós não podemos dizer que estamos levando solução, mas nós estamos levando uma grande esperança, né?
Sim.
Esperança no novo, esperança do que estão propondo. Inclusive, os discursos aí foram muito nivelados. Eu estava até conversando com o doutor Nilson. Eles estão fazendo um discurso muito alinhado. Então, estão transformar esse discurso na prática, que é o que os municípios precisam e que as federações precisam.
Presidente Nilson, o senhor enxerga no governo federal, no novo governo, também essa intenção de trabalhar pelos municípios, oferecendo uma realidade que não se teve até hoje, inclusive nas transferências e correção dos valores que são transferidos?
Bom, nós acreditamos que, e a gente tem que acreditar nos homens até que se prove em contrário, mas nós estamos acreditando. Ontem teve aqui o presidente Haroldo, teve com o ministro da Fazenda, juntamente com membros da diretoria aqui da CNM, e falando sobre essa questão da parte fiscal desse país. E a ideia dele lá, do ministro, é claro que isso tem que passar pelo Congresso.
Sim.
Mas é que essa história de menos Brasília e mais Brasil. Uma ideia de aumentar hoje os 19% que sai para os municípios, tá certo? Para que a gente possa ter um percentual maior no futuro, né? Chegando até a falar em valores bem acima disso aí. Mas eu acredito eu acredito que se o movimento tiver organizado, a gente possa sensibilizar aí, porque isso aí tem que passar no Congresso naturalmente. Isso tem uma questão muito importante hoje no Congresso, e há uma pauta que é uma pauta nacional, que é a questão da Previdência, e ela vai estar sinceramente assim inserida nesse contexto. Quer dizer, essas mudanças não vão acontecer de forma unilateral. Vai ser necessário uma discussão sobre esse projeto da Previdência para que a gente possa ter aí um equilíbrio entre a questão política e as lutas, né, com relação à questão do municipalismo e os estados, naturalmente, mas principalmente aí uma questão aí da população sobre como é que nós vamos ter aí uma nova Previdência. A Previdência precisa ser retomada, essa reforma, e ela precisa dar um enquadramento para poder o Brasil também poder respirar. Eu acho que essa é uma das reformas importantes.
Dá para acreditar, presidente, embora aquela casa seja a casa do contraditório, dá para acreditar que haverá boa vontade do Congresso para as reformas que estão previstas ser discutidas e, se possível, aprovadas ao longo do ano?
Olha, eu sou um otimista, tá certo? Eu sou um otimista, mas, assim, é claro que nós estamos falando aqui, nós temos aí muitos pensamentos, né, plurais, né, sobre essa questão. O fato é que precisa ser discutido com a sociedade, isso não pode ser dissociado. Precisa ouvir os movimentos, precisa construir isso a muitas mãos. Né? O fato é que a gente também precisa ver que o Brasil precisa caminhar num ponto de equilíbrio, tá certo? Então nós vamos ter que juntar tudo isso aí, o bom senso das pessoas, para que a gente possa construir isso aí. Agora, eu não vejo diferente, eu não vejo assim, se alguém vai ser contra por ser contra, né? Eu acho que...
Oposição por oposição.
Assim, se for e se não tiver uma resposta muito boa, a população também vai entender isso aí. Você fazer uma oposição por oposição é uma coisa que eu não sei se constrói, tá certo? Porque a gente está vendo aí, Tário, eu acho assim que o mundo e os países, as populações, a forma de votar aqui no Brasil, ela deve estar tendo aí uma mudança de comportamento. Certas pessoas, elas não estão, acho que, enxergando mais. Eu vejo assim também que sobre qual partido político, né? Não está mais atrelado ao partido político, né? Eu acho que os partidos políticos fizeram um trabalho importante, mas ao longo desse tempo houve um desgaste muito grande, tá certo? Houve um desgaste muito grande e as pessoas agora estão compreendendo que é preciso a gente encontrar uma solução que seja, assim, as pessoas querem uma ideia de solução dos seus problemas, não quer saber se o partido A, B ou C ou D, tá certo? Então não há uma questão, eu acho que a questão ideológica, ela diminuiu muito a importância nesses últimos anos para que a gente possa construir um novo momento diferente.
Tá bom, presidente Nilson Diniz, da Prece lá do Ceará. O amigo já de longo tempo, alguns anos, Expedito Nascimento, diretor institucional. Eu tenho que, nesse momento, parar com o nosso bate-papo legal que está aqui, porque é uma reunião no Palácio agora e os dois estão sendo chamados para participar do encontro. Obrigado, presidente Nilson. Obrigado, amigo Expedito. Foi uma alegria tê-los aqui no estúdio da Rádio CNM.
Eu quero agradecer, Taira, aqui a gente aqui estreando.
A casa
aqui,
é sua, presidente.
Estreando aqui na CNM, vir aqui na Rádio CNM aqui, a gente vê tanta luta que irão acontecer aqui nesse palco aqui da CNM. Eu acho que a CNM vai ser muito importante para que a gente possa trabalhar lá com relação aos nossos municípios, seja uma forma aqui de ecoar as nossas angústias, né, os nossos problemas, tá certo? E a gente precisa de se juntar aos nossos companheiros aqui de todo o Brasil. Então, muito obrigado aqui pela atenção de nos receber aqui nesse momento.